Olá, eu sou a Joana.
Eu sou a Carolina.
E bem-vindos ao Isto Não É O Que Parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio de hoje vamos falar sobre a aquisição da marca Tom Ford pelo grupo Estée Lauder. A compra surge na sequência de muitas notícias que davam conta que tanto a Estée Lauder como o grupo Kering estariam interessadas nesta marca. E eis que temos finalmente um desfecho. Carolina, estavas à espera disto?
É sim, não vou dizer que não estava totalmente, até porque a ligação da Tom Ford e da Estée Lauder já é longa e bastante sólida no campo onde eles colaboram, mas ao mesmo tempo não deixa de ser surpreendente porque é a primeira aventura ou inserção da Estée Lauder no mundo da moda, pelo menos que eu tenha conhecimento. Portanto, apesar de faz sentido, ao mesmo tempo, curioso.
Passa a acontecer aqui a marca do Tom Ford, que é um criador de moda com 61 anos e que tem um longo historial na área, vai passar a ser propriedade deste conglomerado, que é a Estée Lauder, não é? Porque quando falamos Estée Lauder não falamos apenas na marca Estée Lauder, falamos num grupo que detém muitas outras empresas. A Tom Ford passa a fazer parte da Estée Lauder e também a Tom Ford não significa apenas uma categoria, ou seja, se até então, para quem não sabe, a Estée Lauder já detinha a Tom Ford Beauty, agora passa a deter todo o universo da marca Tom Ford. Este acordo, já agora, está avaliado, segundo a imprensa internacional, em 2,3 mil milhões de dólares, que é cerca de 2,21 mil milhões de euros. E, em teoria, pelo menos nos termos deste acordo, o Tom Ford ficará ainda como responsável criativo da marca até ao final de 2023.
E o chairman da marca também fica envolvido até ao final, até à mesma data, não é? É assim, vou aqui fazer um pequeno parênteses, mas bastante relevante, que é a maior parte das notícias feitas sobre este tema, os títulos foram bastante curiosos, aliás até tivemos algumas mensagens no nosso Instagram de seguidoras e ouvintes a falar sobre isso, a dizer que parece que a forma como os títulos eram feitos era parecia mesmo que a Estée Lauder estava a comprar o Tom Ford, ao qual até dei uma resposta que uma mulher comprar um homem, em teoria, não me parecia mal de todo. Assim, ir um bocadinho contracorrente ao patriarcado, mas achei muito interessante este play on names, que mais uma vez vem tocar naquilo que nós já falámos e já mencionámos aqui anteriormente, que é o que é que acontece quando tu dás o teu próprio nome à tua marca. Depois criam-se situações bastante inusitadas como esta. Mas a Joana já deu aqui algumas informações sobre esta transação, mas nós, para tornarmos isto um bocadinho mais interessante, até para nós, decidimos ir recolher alguns comentários espalhados por estas redes sociais fora, em reação a este anúncio, e vamos partilhar aqui, vamos ler alguns daqueles que nos pareceram melhor, também para elucidar. Ia dizer alguma coisa? Desculpa.
Não ia dizer nada. Ia dizer que muitas vezes as pessoas são rápidas a fazer comentários. Um deles, o mais óbvio, é achar que isto é a primeira vez,
não é?
Sim, muito rápidas, e achar que este é o primeiro contacto, ponto de contacto entre as marcas. Lá está, só o mero facto de acharem que é a primeira vez que esta Lauder está a ter poder sobre a marca Tom Ford, isso não é verdade, e as pessoas são muito rápidas a comentar, daí nós também vamos tentar responder aqui a alguns dos comentários que foram sendo feitos e a desmistificar algumas situações.
Sim, vamos começar com o primeiro. Um disclaimer, estes comentários foram recolhidos no Instagram, em páginas como em perfis como Vogue Business, Fashionista, Elle Brasil e Estée Laundry, ok? Pronto, tem aqui começámos logo com esta mesma questão da associação entre as duas marcas. Depois daquilo que eles fizeram com outras companhias cosméticas, estou a referir-me à Bobbi Brown, lá vai a qualidade.
Isso estavas a ler já o comentário de uma das utilizadoras?
Sim. Bem, tal como a Joana já mencionou, não é bem assim, porque quem fez sempre a parte da beleza da Tom Ford foi precisamente a Estée Lauder. Portanto, todas as fórmulas que a Tom Ford vende hoje em dia são fórmulas Estée Lauder. Portanto, aí não se vai tocar. Mas achei muito interessante aqui a associação e a menção da Bobbi Brown, que outra marca do grupo Estée Lauder, que também foi criada, também foi comprada à sua criadora, fundadora, Bobbi Brown, e que depois não só foi vendida, como ela foi afastada da marca. E a Estée Lauder continua com a marca no ativo, de boa saúde, e a própria criadora, já a fundadora, a Bobbi Brown, já saiu para criar outra marca com outro nome. Portanto, é interessante esta associação entre os dois casos.
Sim, só para dizer também que o caso do Tom Ford já pertencer de beleza, pertencer a Estée Lauder, vem mesmo desde a raiz, como tu dizias. Ou seja, o Tom Ford lançou a sua própria empresa em 2005. Aliás, ainda há pouco tempo. Isto é mesmo aquela informação nicho que três pessoas vão querer saber. Que há uns tempos houve um filme português, que era A Herdade, do Tiago Guedes, em que a dada altura há assim um... Se mais alguém tiver reparado nisto ou tiver interesse nisto, por amor de Deus, partilhem, para eu saber que não sou a única pessoa nerd sobre este assunto. Em que há um close shot da cara do Albano Jerónimo numa cena de funeral, e aquilo é algures nos anos 90, e há assim um close shot no rosto dele, e ele está com os óculos da Tom Ford, que nos anos 90 não existia. Portanto, este é daqueles erros de guarda-roupa que eu achei muito engraçado. Porque a marca do Tom Ford só existe em 2005. E depois os produtos de maquilhagem e os perfumes da Tom Ford Beauty surgem em 2006, um ano depois. E logo aí surgem ao abrigo de um acordo de licenciamento já com a Estée Lauder. E portanto, vem mesmo, como tu dizias, vem mesmo desde a raiz, desde a gênese da marca.
Exato. Aqui, outro comentário também, no mesmo seguimento, que é: como podes vender o teu nome? Ou vai mudar para Ford, como a L'Oréal mudou a marca de Thierry Mugler para Mugler? Eu acho isto um ponto super interessante. E sinceramente, no meu ponto de vista, eu acho que os perfumes Mugler são muitas vezes esquecidos. Eu acho que eles foram comprados pela L'Oréal não há muito tempo. Eles pertenciam ao portfólio da família, da marca Clara, e eu acho que é muito interessante esta associação, porque é uma marca de perfumaria, sim, mas que quando foi para o grupo L'Oréal manteve-se muito intacto na sua essência, que já houve algumas alturas que eu própria aqui neste podcast já critiquei a forma de adaptação e a forma como a L'Oréal desenvolveu algumas marcas associadas a marcas de moda, não é? Ou a nomes. E eu acho que este caso foi muito bem realizado. Portanto, a associação à marca, no entanto, a L'Oréal... Não sei se foi de propositar, não sei se foi uma condição, não sei, mas acho que é muito interessante esta questão de, ok, vamos ter a mesma marca connosco, nós queremos uma associação clara à marca, mas vamos manter as duas coisas separadas, uma a identidade e a marca enquanto moda do criador e o nome próprio do criador, e outro é a marca comercial. E a Mugler acho que é um exemplo muito bom nisto. Portanto, será que poderia ser uma opção? Agora que a Tom Ford foi comprada na totalidade pela Estée Lauder, eles deixarem de utilizar o nome Tom Ford e irem só pelo apelido, há na mesma associação, as pessoas conseguem identificar, mas há aqui uma separação do que é o teu nome próprio com a marca. O que é que tu achas, Joana?
Eu não sei, eu acho isso muito pouco plausível, e isto pode parecer ridículo, mas é pelo próprio facto de existir uma marca já chamada Ford. Eu acho que isso facilmente pode levar a uma própria confusão de branding e de estratégia. Tudo bem que serão indústrias completamente diferentes. Sim, isso. Ou seja, mesmo operando uma na indústria da beleza e outra no universo automóvel, acho altamente improvável que isso aconteça. Portanto... Isto é estranho dizer, mas mesmo a nível de design, aquilo que é utilizado, o T tem imensa preponderância nos produtos. Portanto, o T de Tom. Portanto, eu acho que percebo a piadola e a tentativa de fazer esta associação a outros exemplos, mas neste caso em específico parece-me altamente improvável, na verdade.
Sim, até porque a marca cosmética, quando era vendida pela Estée Lauder, já tinha o nome dele, portanto é um rebranding que nem sequer é muito execuível no ponto de vista de execução, não é?
Sim. Outra coisa que eu acho que não ficou completamente esclarecida, mas que eu li em algumas notícias, era relativamente aqui ao caso da beleza, era o facto de, apesar de tudo, ou seja, a produção continuará a ser da Estée Lauder, mas há uma diferença contratual, ou seja, a Estée Lauder, deste momento, deixa de ser um contrato de licenciamento e eles próprios passam a ter os direitos da propriedade intelectual das linhas da Tom Ford Beauty, ou seja, já não há uma necessidade de pagar as royalties à Tom Ford Beauty porque eles passam a ter a receita diretamente, porque passa a ser próprio, passam a deter a própria marca, não é?
Pois, isso também não me ficou claro. O que ficou claro foi muito em relação à roupa, não é? Que eu acho que claro, eram os pontos de interrogações maiores sobre esta transação, e eu acho que foi extremamente inteligente a parte da Estée Lauder entregar a parte dos acessórios, do apparel, dos óculos de sol e também da execução da roupa a empresas e a players do mercado que efetivamente têm conhecimento e têm know-how para tal. Portanto, eles foram bastante inteligentes a dizer: isto não é a nossa área, isto não é o nosso métier, vamos subcontratar e vamos entregar a pessoas e entidades que efetivamente sabem o que estão a fazer. Portanto, eu acho que os óculos de sol, que é um ponto de venda muito, muito forte da Tom Ford, como tu mencionaste agora aqui, com esse fun fact do filme do Alban Jerome, na verdade, continua na mesma com o mesmo grupo, e a roupa vai ser entregue ao grupo de desenho, não é? Que também já estavam envolvidos na Tom Ford antes. Portanto, eles já tinham uma percentagem de cotas. Portanto, são pessoas... Pessoas não, peço desculpa. São entidades, empresas que já estavam aqui envolvidas antes. Portanto, já têm um histórico, o que é muito bom. Ok, próximo comentário. Ótimo. As minhas marcas favoritas estão na cama com o Ronald Lauder, que faz donativos, faz imensos donativos financeiros, monetários, a candidatos políticos que eu não me revejo ou que incitam o medo. Verdade, isto é um tópico bastante... bastante touchy, não é? Touchy subject.
Sim,
quando se falamos em Estée Lauder. Grupo Estée Lauder.
Sim, é um tópico recorrente, até aqui no podcast a nível geral, não especificamente no sobre a família Lauder, ainda que já vamos especificar o assunto, que é a associação a marcas, não é, e a pessoas tem cada vez mais um peso muito além daquilo que é as trocas e muito mais além do universo financeiro, não é? Ou seja, tu estares associado a um grupo, ou associado a uma personalidade, ou associado a uma celebridade, ou até... Evocando agora aqui o episódio com o Roberto Esteves há umas semanas, de estar associada a uma influencer que tem um determinado comportamento, por exemplo, uma marca. Ou seja, tudo isso, neste momento, o público faz sempre um julgamento de valor relativamente a isso, porque associarmos-nos a pessoas ou a marcas tem um impacto na imagem e diz alguma coisa daquilo que tu queres mostrar ao mundo. E a verdade é que o Tom Ford passa a estar muito mais diretamente implicado com... o universo Lauder, e não é novidade para ninguém, podemos deixar alguns links na descrição deste episódio. Ainda há pouco tempo saiu, aliás foi este mês que saiu, um perfil no New York Times precisamente sobre o Ronald Lauder, como ele já investiu uma série de recursos financeiros para eleger o próximo representativo republicano enquanto governador de Nova York, e portanto é indissociável uma coisa da outra, não é? Porque tudo tem um significado, as ligações entre pessoas, entre marcas, tudo passa uma mensagem, queiramos ou não. E num universo em que somos tão rápido, ou seja, nas redes sociais, hoje em dia tudo prolifera, não é preciso muito para que tudo se propague com imensa rapidez. Essa foi uma conclusão muito rápida que os seguidores da marca tiraram a quando desta aquisição. E esse comentário é um exemplo disso, não é? Não dá para fechar os olhos.
Sim, e este tipo de situações que até... Outro assunto paralelo completamente que até vem um bocadinho manchar aqui o nome e a empresa, mas neste caso o nome de Estée Lauder, não é? É sempre estas questões políticas muito associadas à família e aos seus filhos e aos seus netos e ao seu marido, etc, etc, que vem aqui de certa forma, eu sinto pelo menos que vem manchar um bocadinho o legado da própria fundadora. E nós já falámos sobre isto antes. Eu tenho ideia, Joana.
Não tenho a certeza.
Não me lembro qual, não me lembro em que episódio, mas hoje nós já falámos sobre isto. Por isso, nós deixámos o episódio na descrição. O que eu acho aqui é que, tu, uma coisa que mencionaste, é que esta situação começa a estar associada ao Tom Ford e, tecnicamente, não é ao Tom Ford diretamente, não é? É ao Tom Ford, a marca, é a Tom Ford. Há Tom Ford. No entanto, a questão da marca ter o nome da pessoa é que aqui faz um glitch.
Uhum.
Quase. Eu sinto que agora que a palavra glitch e a expressão glitch está muito na moda. Eu quero ser também trendy. Pronto, tu fazes aqui um glitch. Não é? Mas pronto, outro comentário também muito, com um ponto de vista muito interessante, a dizer: Tom Ford, tal como a Chanel, desceu na sua qualidade nos últimos anos. O preço não justifica a má qualidade dos produtos que tu consegues ver mais e mais, cada vez mais neste caso. Marcas de luxo estão a ganhar lucro do lado premium e da associação premium da marca e não da qualidade. Isto é um bom ponto de vista. Acho que conseguimos associar muito, muito facilmente aqui à marca Tom Ford, no que diz respeito à beleza. Eu não sei até que ponto é que nós compramos, ou que as pessoas compram Tom Ford porque os produtos são muito bons, ou por causa da associação à marca, ou por causa do luxo que os produtos representam. Eu não acredito que as pessoas comprem a Bella ou o perfume do Fucking Fabulous porque adoram o aroma. Eles são impactados primeiro pela mensagem do packaging. Mesma coisa com a Bella da Gwyneth Paltrow. Eu não acredito que as pessoas comprem a Bella porque, ai, o cheirinho da vagina da Gwyneth Paltrow é tão bom. Não, é porque foi tipo catchy, aprendeu a atenção o conceito da vela. E eu acho que acontece muito isto com os produtos da Tom Ford, porque os produtos da Tom Ford são caros. Até no para o universo da Estée Lauder, que eles agora estão a investir mais nos produtos de autor. Mas eles podem estar mais a investir nessas categorias. No entanto, durante muito tempo, os produtos de Tom Ford eram os produtos mais caros do portfólio da Estée Lauder à venda. Portanto, eu acho isto interessante, este ponto de vista. Nós compramos os produtos, e mesmo a roupa, nós compramos a roupa, ou os óculos, ou as velas, ou a maquilhagem. Estamos a comprar pela qualidade dos produtos ou por causa da representação premium dos produtos?
Estamos a comprar
o produto ou estamos a comprar a marca?
Sim, no caso da Tom Ford, eu acho que ainda assim, aquilo que mais se distingue ainda acaba por ser as fragrâncias, que são um bocadinho diferentes do que encontras noutras marcas desse segmento. Mas, apesar de tudo, acho que ainda o que está a vender é o estatuto da marca e é essa inserção no universo premium. Até porque, se olharmos objetivamente também, mesmo a nível de mensagem, a Tom Ford Beauty passa, e a Tom Ford no geral, passa uma coisa que não é assim tão recorrente no universo da beleza e no luxo, que é aquela sexiness que categoriza o Tom Ford e que já vem do tempo dele da Gucci, se olharmos para trás, não é? E isso é uma coisa que no luxo, tu tens muito luxo sofisticado, tu tens muito luxo clássico, tens um luxo, ou seja, dentro daqui do universo luxuoso, o sexo não é uma coisa que esteja muito presente no universo de beleza e de luxo.
O fator choque, não é?
Exatamente. Quantas marcas de luxo, de beleza, é que dariam como título a um perfume fucking fabulous?
Não sei. E até fazer as campanhas publicitárias que ele fez, não é? Que para... Aliás, eu acho que estou aqui a lembrar uma específica de uma fragrância que em muitas revistas não pôde ser publicada, foi censurada. E até eu acho que se publicarmos a imagem hoje em dia em algumas redes sociais, também é censurada. Portanto, isso podemos até dizer que a qualidade dos produtos está a decrescer, que as fragrâncias já não têm o mesmo poder de duração, a mesma longevidade, que os pós... Podemos dizer tudo, mas que eles vão nos entregar um bom conceito, isso não podemos dizer, que eles entregam sempre.
Conceito e vendas, porque o homem é uma máquina de fazer dinheiro. Ele aumentou exponencialmente as vendas do, do grupo Gucci quando foi nomeado diretor criativo em 94. Essa publicidade que tu estás a mencionar é uma em que tem um G na
pubis,
correto?
Sim, não, por acaso nem era... Essa também foi, mas uma do Tom Ford, das fragrâncias também. Que até vou ver. Que foi mais recente. Era aquela em que eles punham... que apareciam com o frasco do perfume no meio... dos cheios
das mamas, e utilizando o termo técnico,
à frente da
é mamas que se diz, Carlira.
Eu posso dizer, isto depois não é tipo, não é prejudicado em termos de...
Não, literalmente mamas é o termo médico.
Eu sei, mas só que eu isto não é depois,
isto não é considerado conteúdo explícito.
Yeah.
Não.
Não?
Não, ok. Não.
Pronto, então é o perfume, o frasco de perfume no meio das mamas da mulher, e a mulher a apertar as mamas, e também e depois ele depois também fez, eu acho que houve qualquer coisa tipo a gozar, tipo um homem também a fazer a mesma coisa com as unhas pintadas como ela, foi muito falado e foi muito censurado. Isto era uma campanha publicitária mesmo para a imprensa, e também fizeram spots na Mupis e outdoors, tudo com estas imagens, e foi muitas revistas recusaram-se a incluir estas campanhas, porque tinham sido censuradas pelas entidades governamentais.
Portanto... E por isso é tão curioso, porque contrasta de forma muito evidente com a imagem mais clássica, polida, até conservadora, da marca Lauder e do posicionamento da Estée Lauder.
Opa, para mim até agrada, não é? Não é agrada, não me agrada, mas no sentido de surpreende pela positiva que eles... que façam algo deste género. Percebam, olha, isto se calhar não tem a ver com a nossa marca, com a Estée Lauder, com a nossa essência, com o DNA da nossa marca. Pá, mas faz todo sentido aqui, portanto, pronto, é o que é. Tipo, é a tua linguagem, portanto, faz todo sentido. Bora.
Uhum.
Tipo, há espaço tudo no grupo, inclusividade.
Seria, se, no entanto, ou seja, isto é exatamente o oposto do que muitos esperavam quando se falava da possibilidade de ser o grupo Kering a comprar a Tom Ford, e que isso permitisse uma reunião agora no universo da beleza com a Gucci, uma vez que o grupo Kering detém marcas como a Gucci, a Saint Laurent, a Bottega Veneta, e portanto poderia haver aqui um regresso de um Tom Ford ao universo da Gucci.
Vamos agora para o último comentário. Acho que fica redondinho toda a informação aqui sobre este assunto, sobre este caso, e isto também é muito interessante, que é: nunca vendas um ativo com o teu nome próprio, nunca. Tom Ford 2015, mas por 2,8 mil milhões de dólares é todo o teu, Tom Ford, em 2022. Acho que isto resume tudo, não
pela
é?
Pela boca morre o peixe.
Não é? Aliás, até para terminar, eu vi um comentário na El Brasil que eu acho que é, tipo, incrível. Não sei o que é. Tia Tonha agora nem sabe onde enfiar tanta grana. E é muito isso, não é? Tipo,
Para quem não percebeu, ou seja, o Tom Ford foi a pessoa que disse, 2015, essas palavras num discurso na altura de motivação para nas jovens designers que estavam a começar a criar a sua marca. Nunca vendam. Nunca vendam uma marca com o vosso nome. E agora cá estamos.
É, basicamente, tipo, nunca vendas o teu nome próprio. E agora? Opa, toda a gente precisa, não é? É verdade,
se calhar, o senhor quer fazer mais filmes.
É assim, ele também tem 61, 62 anos. Epá, ele se calhar 61. Agora quer estar na altura de explorar o mundo. E eu compreendo, eu não julgo, não é? E a verdade é que ele tem um impacto incontornável na moda e teve um impacto também incontornável na beleza, na indústria da beleza. Portanto, agora é tentar passar o bastão da marca dele a pessoas que se preocupam e que vão continuar o legado dele e que ele acha que são competentes para continuar o legado dele. E eu acho isso também muito, muito giro e muito bom. Eu acho que um assunto que nós não falámos aqui, que eu acho que se calhar é a ligação mais pertinente a Portugal e à nossa realidade, é que o grupo América Amorim saiu muito beneficiado neste acordo, nesta venda. Para quem não sabe, o grupo América Amorim tinha 10% no momento da venda da marca Tom Ford, mas em 2007 adquiriu, aliás, 25% das ações e era um dos acionistas maioritários, acho eu, pelo que eu percebi. E na altura da compra do grupo América Amorim, liderado pela sua filha, pela Paula Amorim, Tom Ford fez este comentário: alguém que espera 9 anos por cortiça é o parceiro certo. Isto foi uma quote que eu retirei de um artigo do Jornal de Negócios. E eu acho que isto também resume muito a questão do premium, da qualidade e tudo aquilo que nós falámos aqui, não é? As coisas que são boas, que têm qualidade, não são rápidas, não são imediatas. E a escolha, talvez, do grupo Lauder em vez do Kering, como tu mencionaste, Joana, se calhar tem muito a ver com esta relação, com esta parceria de muitos anos que o Tom Ford construiu com eles e que ele acredita que vão ser as pessoas que vão continuar o legado dele e a marca dele, porque permitiram que a marca de beleza com o nome dele fosse algo que é Estée Lauder na sua essência não é.
Sim, só para não deixar perder aqui o assunto da questão portuguesa, até porque foi muito pouco falado quando esta aquisição. O único meio português que falou sobre o assunto foi o jornal Eco. E a notícia da Estée Lauder, por acaso, eu até achava que ia passar mais despercebida pelos mídias, mas não, saiu em vários órgãos de comunicação social, mas só o Grupo Eco é que fez a associação com o Grupo América Amorim e que, na verdade, também acabou por lucrar com esta venda. Eles lucraram, avançou o Eco, cerca de 270 milhões de euros com estes 10% que tinham, como tu bem disseste. Eles começaram por ter 25% da empresa. Aliás, na altura, a Paula Amorim passou a fazer parte da administração da Tom Ford Internacional. Sim. E depois eles, a dada altura, aliás, há 7 anos, venderam 15% precisamente à Zegna, que é quem está a produzir agora a parte de moda da Tom Ford. E, portanto, com esta operação, que à partida dizem eles que isto deverá concretizar-se no final do primeiro semestre de 2023, o Grupo Amorim acaba por conseguir 270 milhões com esta venda.
Sim, também, acho que também deve ter saiu uma entrevista da Paula Amorim no Jornal de Negócios, também acho que deve ser por causa desse assunto, mas a entrevista é só para assinantes, portanto, se alguém for assinante do Jornal de Negócios...
Digam-nos já agora se os valores fazem match com aqueles que são avançados pelo Eco, que falam em 270 milhões de euros. E pronto, em todo caso, claramente foram boas notícias para aquela que é a família mais rica de Portugal.
Sim, e até é bastante interessante sabermos que quase não se fala nada em Portugal de assuntos relacionados com a indústria da beleza e com a indústria da moda também, de certa forma, e é muito interessante também perceber que os grupos portugueses gostam de diversificar os negócios e estão à frente de várias frentes. Uau, Carolina! mas vocês percebem o que quero dizer. E só que não é do nosso conhecimento, porque, pronto, olhem, coisas da vida, não é? Pronto. Mas acho que fizemos uma boa análise, Joana, do que esta transação significa, do que este novo acontecimento e deste novo capítulo da marca Tom Ford significa, ou não significa, porque na beleza as coisas estão vão continuar, pelo menos no que diz respeito às fórmulas. As fórmulas não vão ser alteradas, porque já são da Estée Lauder. Yay, super positivo.
Aguardemos para ver que resultados daqui saem. E com isto vamos para a nossa escolha da semana.
Hoje,
Carolina,
começas
o que
tu,
é que
Joana?
Tens aí na mão? Ai,
começo
eu hoje?
Tu?
Muito bem. Eu hoje trago-vos uma marca nova, chama-se Herbar. É uma marca que tem como uma das fundadoras uma portuguesa, que é a Catarina Oliveira. É uma marca que aposta nas potencialidades dos cogumelos adaptogénicos, como os cogumelos Reishi ou a Tremella. Toda a filosofia atrás da marca é super interessante. Passem pelo site para conhecer, ou pelas redes sociais. A comunicação que está a ser desenvolvida é muito on point, incrivelmente atual. Eu neste momento estou a usar o óleo de rosto, que tem uma textura muito agradável para quem gosta de óleos que são rapidamente absorvidos, mas que ainda assim deixam a pele muito confortável. E perfeito para ser utilizado com óleo é também a gua sha da marca, que é possivelmente das melhores que eu já experimentei. Isto porque tem um formato muito peculiar, tem um formato de um pequeno cogumelo, e tem outra questão também, que é o facto dela ser bastante densa. Uma coisa que acontece, que eu sinto muito, utilizadores de gua sha, digam-me se sentirem o mesmo, é que muitas vezes a gua sha aquece, a gua sha no sentido clássico, ou seja, naquele formato normal, ela aquece passado algum tempo de ser utilizada, e com esta eu sinto que, trabalhando a pele e o produto, mantém-se fria durante mais tempo. Por enquanto, a marca vende apenas online, mas em breve creio que chegará a alguns pontos físicos. E é isso, vão descobrir e digam-me o que acham. Carolina, qual é a tua escolha da semana?
Então,
Carolina, que esteve este tempo todo, enquanto eu falava, Carolina esteve a tirar selfies, Carolina esteve a tirar fotografias.
E a Joana agora está a recriminar-me.
Por... Vamos a isso. Que produto tens na mão, Carolina?
Então, olha, o produto que eu tenho hoje na mão até é um produto que está vazio, e eu acredito que já não é este o packaging, mas terminei recentemente, ou roubei-o recentemente à minha mãe, que é um condicionador da Pantene. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Pantene, mas... ultimamente...
Is that a toxic boyfriend?
Ok? Não vi.
Estava-te a perguntar se era daquelas relações tipo como um toxic boyfriend.
Yeah. Sabes aquela música da Rihanna? I love to hate you. Qualquer coisa assim.
Uh-huh.
Não vou cantar.
Sim, precisamos de um meme a dizer My toxic boyfriend is Pantene.
Olha. Vou fazer. Adoro. Vou fazer.
Vai, mas Carolina. Pronto.
É o condicionador 3 Minute Miracle suave e liso, que aqui diz que tem o poder de uma ampola num condicionador diário. Pronto. Porquê é que eu gostei muito dele? Eu gostei muito dele principalmente quando faço um brushing, ou seja, quero alisar o cabelo, e eu sinto que utilizar este condicionador melhorou muito essa experiência para mim, que não tenho muita paciência e que preciso que o meu alisador, a minha placa, faça o trabalho muito rápido e que o meu cabelo fique bem muito rápido. E, sinceramente, gostei muito, muito, muito da experiência. Acredito que já não é este o packaging que eu estou a mostrar aqui agora à Joana. É outro packaging, mas nós deixámos o link atualizado, porque, pronto, nós somos assim, nós estamos sempre em cima do assunto. Não as minhas compras, mas aqui sim. Mas eu gostei muito mesmo. Não tenho mais nada para dizer da fórmula. Nem sequer vejo aqui, estão aqui os ingredientes, nem vou ler, não quero. Sabe aquela tipo, olhos não vê, coração não sente, é coisa assim, não quero. Mas gostei mesmo muito da experiência. Não tenho uma boa relação com a Pantene no que diz respeito a tratamento, não consigo, mas condicionador, gostei muito, 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 muito. O que contradiz tudo aquilo que eu digo. Tudo bem, estou sempre a contradizer, não há problema. Mas chegámos ao fim. Isto eu não me vou contradizer. Porque é um facto. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail istonaoqueparece@gmail.com e no Instagram istonaoqueparecepod. O podcast Isto Não É O Que Parece é produzido por Carolina Adães Pereira e Joana Moreira, com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adães Pereira. Obrigada por terem ficado por aí até agora. Um beijinho e até breve.
Até para a semana.